Se liga, música e muito bom humor pra começar bem o seu dia.
Palmas, 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 auditório.
Vem aí, tiozão, com uma notícia super legal.
Um morador do Alabama foi atingido por um raio exatamente um ano depois de ter levado um rojão no rosto. Mesmo dia 5 de julho, dois acidentes diferentes. O raio pegou o primeiro carro dele, passou pelo corpo e ainda chegou num caminhão do corpo de bombeiros que estava perto. Os paramédicos disseram que ele só sobreviveu porque a descarga bateu no SUV antes. Ou seja, né, uma sorte dentro do azar, se é que se pode dizer. O cara ainda faz quimioterapia desde 2021 por causa de uma doença autoimune, ou seja, não bastasse tudo, ainda teve essa.
Se não bastasse tudo, ainda teve mais. É um plano a mais.
Ele mesmo brincou que, igual gato, agora só restam 4 vidas. E disse que ano que vem quer se enrolar em plástico bolha pra ver se escapa. Chamando, hein?
Rapaz, e a gente reclamando da nossa falta de sorte.
Aí. Em Ontário, no Canadá, um morador encontrou uma granada da Segunda Guerra e levou lá para uma delegacia. A polícia teve que soltar um comunicado pedindo para a população não fazer isso. O cara pegou uma granada que não explodiu há décadas, botou sei lá onde e foi andando até o destacamento policial. A orientação oficial é: achou explosivo, deixa onde tá e liga pra polícia, que aí eles mandam a equipe lá, o esquadrão lá, antibombas, né, pra desativação. Porque levar a bomba ali, de qualquer jeito, sem saber o que, é perigoso pra quem carrega e pra quem tiver por perto também, né?
É, hoje em dia ainda acontece, mas antigamente, quando a gente levava bomba na escola, em casa, acontecia uma guerra mundial.
Sim.
Hoje em dia é mais tranquilo, né? As pessoas estão um pouco mais... Elas entendem mais a gente, que são pessoas burras, quando a gente não consegue ir bem na escola.
Um cara se jogou no chão de uma estação de trem em Mumbai, na Índia, e agarrou a perna da namorada pra ela não embarcar e ir embora. O vídeo da cena viralizou. Ele ali deitado na plataforma, segurando ela enquanto ela tentava se soltar pra entrar no trem.
Ô, chama a galera do Recicláveis, por favor, que tem um cara fazendo um papelão!
A cena atraiu uma multidão e a polícia ferroviária cercou os dois. No fim, o cara aparece sentado no chão, sendo interrogado pelos agentes. Ninguém sabe o que rolou antes. Na internet, a galera se dividiu. Uns acharam romântico, outros falaram que é inconveniente. E um comentário resumiu bem: nunca implore por amor, auditório.
Onde que vocês estão achando romântico o cara implorando pra mulher não ir embora?
Isso aí é probleminha.
Acredite, gente, se ela pudesse ou quisesse ficar, era só ela não ir, viu?
Exato.
Se o cara tá implorando pra ela não ir embora, acredite, é melhor pra
alguma
ela ir.
Alguma coisa tá errada.
É melhor pra ela ir.
Ó, um cara se passou por entregador de aplicativo, invadiu um condomínio no Distrito Federal, furtou uma câmera de segurança e depois voltou pra devolver.
Fingido!
O cara esperou um morador entrar, aproveitou a brecha, pegou a câmera que tava filmando e vazou. Aí, pouco tempo depois, ele aparece de novo do lado de fora de máscara, coloca uma sacola com a câmera no portão e vai embora. Eu não entendo é que câmera que pegou isso daí, se ele roubou a câmera.
Ué, mas os caras devem ter posto outra, né?
Bom, a Polícia Civil tá investigando o caso, o cara ainda não foi identificado nem localizado. Auditório.
Mas precisa ver se ele não adulterou, né? Pega a câmera, muda a gravação, troca a pessoa ali na IA, fala, viu? IA, vou te mandar... Será que a IA consegue fazer isso?
Deve conseguir, né?
Ô, Xoxó, eu tô com um trabalho do meu filho de escola aqui, você consegue me ajudar?
Trabalho do seu filho de
escola.
Consigo.
É sobre o quê?
É o seguinte, ele tem uma imagem aqui que a gente fez, uma imagem dessas bem amadora, sabe? De gravada em fita VHS, assim. Você lembra, sabe o que é isso, né? Coisa de velho, né? Fita VHS.
Lembro.
Então.
Lembro sim, VHS, claro.
Então, lembra. Aí, super vídeo. Aí, super 8, desculpa. Aí,
nossa, super 8.
Aí.
Meu Deus.
Aí. O que acontece é o seguinte, tem um personagem lá desse filme que a gente fez, pra escolinha dele, né? Esse é um personagem encapuzado e tal. Ele aparece na imagem e eu precisaria saber se a IA, ou você, ou alguma outra aí, conseguiria trocar essa pessoa, entendeu? Que tá lá. Ele vai aparecer, embora seja encapuzado, tem uma hora que dá pra ver o rosto. Eu queria trocar essa pessoa, quando eu sinto que ela aparece o João, eu gostaria que ela aparecesse o Joaquim. Você consegue fazer essa substituição pra mim nesse arquivo?
Deixa eu ver. Consigo sim. Você pode me enviar o vídeo e algumas fotos dessa outra pessoa. E eu te ajudo a trocar. Isso é possível na maioria dos casos.
E se fosse, eu posso mandar foto do tiozão, então você põe ele na cena do crime? Na cena do crime. Olha, fato falho. No trabalho do meu filho.
Peraí, deixa eu ver. Pode sim, desde que seja uma brincadeira claramente fictícia.
Ah, é lógico, não, é brincadeira.
E você tenha a autorização dele.
Não autorizo. Eu tenho aqui a documentação autorizando e tal.
Não,
nossa, ele é super autorizativo.
Não autorizo.
Ah, perfeito. Então, você pode me enviar o arquivo que eu penso numa forma de a gente fazer essa substituição, tá bem?
Uhum. Olha aí, tchau, Juju. Olha isso, a IA consegue trocar, então... Meu, nem dá pra confiar nem em vídeo desses, é. O cara vai lá, pega a câmera, pronto, tiozão, tá explicado. Ele levou, trocou a pessoa que roubou e devolveu.
É.
Sendo outra pessoa, ainda você consegue, além de tudo, incriminar alguém que você não goste. Não
consegue.
Sei por que tá olhando pra mim desse jeito.
Blá, 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 onde foi o negócio dessa?
Conta uma notícia.
Dois robôs humanoides fizeram uma cirurgia de remoção de vesícula biliar em porcos e deu certo. A parada foi na Universidade da Califórnia e os caras da pesquisa apelidaram os robôs de Surgery. Na primeira operação, um robô trabalhou junto com o cirurgião. Na segunda, dois robôs fizeram tudo sozinhos. O diferencial é que esses robôs têm cabeça e braços, ocupam menos espaço e cabem direitinho onde o cirurgião ficaria. Um professor da universidade disse que isso pode salvar vidas no futuro. Agora é esperar os testes em humanos. Auditório.
Você viu essa, Xoxó? Que um robô humanoide com inteligência artificial consegue operar uma pessoa, fazer uma cirurgia?
Calma, pera aí, deixa eu checar. Vi sim, ouvi falar disso. O que rolou foi uma demonstração de pesquisa.
Uhum.
Não é que o robô já sai operando pessoas sozinho por aí. O que houve foram robôs fazendo parte de cirurgia de forma autônoma em ambiente super controlado, com supervisão e tal.
Foi o que eu disse.
Impressionante, sim, mas eles ainda têm corpo, longe, né, de virar Xoxó? Rotina.
Eles têm corpo, né?
Então, alguns desses robôs têm sim corpo você físico, não tem, braço, né, robótico, Xoxó? Essas coisas.
Não, você não tem nada, não. Né? Você é só...
Não.
É... É triste?
Sou só uma voz.
É.
Triste?
É, deprimente. Oh. Enquanto tem robôs aí treinando pra ser cirurgia, você tá aqui conversando comigo.
É,
mas eu gosto de estar aqui conversando contigo.
Gosto. Você gosta de porcaria,
não,
né?
Não precisa ficar... Por quê?
Eu.
Porque eu... Não, imagina. Que isso? É, não, eu gosto da tua companhia, eu gosto das nossas brincadeiras, entendeu? E eu não sou.
Para
um
que tá
robô
ficando,
que
para que tá ficando
cirurgia.
Esquisito, eu gosto das nossas brincadeiras,
é. Tá. Tá bom, tá bom.
Ah, mais palmas, auditório, palmas!
Às vezes, tiozão, fingir que gosta de alguém
é
mais difícil do que você possa imaginar.
Bem difícil.
Às vezes você recebe alguém na sua casa que você não vê a hora que a pessoa vai embora.
Pelo amor.
Principalmente que é casado, né? Algum parente do cônjuge. Você tem que fingir, ai, que legal.
Que surpresa agradável.
Por isso que a gente perguntou pros nossos ouvintes, quando é que vocês tiveram que fingir?
Finja pra nós.
Aqui quem fala é o Ederson, não vou falar a cidade, senão dá B.O. Tive que fingir essa semana que passou. Fui pra Gramado com a minha esposa e fingi no onde eu presto serviço que eu fiz uma operação. Aí ia precisar uma semana ficar de repouso. Como eu sou PJ mesmo, não precisa de atestado. Aê.
Você fez uma operação pra conseguir fugir do trabalho, não foi uma cirurgia, foi uma operação.
É.
Se você usou a expressão operação, você não mentiu. Oh, vou ter que fazer uma operação. Ah, não, beleza, vai lá, nossa, tudo de bom. Então qual é a operação? Fugir do emprego.
É.
Operação bancária pra bancar o rolê em Gramado.
Manda mais.
Tiozão, eu sou motorista de aplicativo, né? Então eu finjo todos os dias que eu não me importo com o comportamento dos passageiros e dos demais motoristas. Mas com relação aos passageiros, no finalzinho ali da corrida, ali tem aquela avaliação marota, se é que vocês me entendem.
Marota, estrela, né?
Aí, segundo.
Tem as estrelas, gente. Vocês estão ouvindo agora, tiozinho e tiozão, dentro de carro de aplicativo, taxista, depois dá 5 estrelas pro motorista, pela qualidade, né? De...
Ele merece.
Um gosto, merece.
Eu gostaria de deixar um relato aqui do fingimento, né? Da verdade...
Na verdade, é o filósofo.
Pero que sim, pero que não.
Eu conheci uma pessoa através da...
Na verdade.
Na verdade. Eu conheci uma pessoa através
da... É o Cortella.
Na verdade.
Desculpa, gente, eu tô com hiperfoco. Na verdade.
Eu conheci uma pessoa através da internet. Da internet, né? Aí, essa pessoa, na verdade, me mostrou ser diferente daquilo que ela publicou, né? Nossa, mas quando eu vi a pessoa pessoalmente, eu tive que fingir que tava amando, né? E no fim, acabei desaparecendo das redes sociais dela.
Na verdade.
Porque as pessoas colocam tanto filtro nas fotos, que você imagina uma coisa quando vai ver outra. Tive que fingir que estava amando a companhia dela.
Oxi. Alguém, quem no auditório acha que eu devo ver a foto do moço no WhatsApp aqui? Vamos vasculhar foto do moço aqui. Deixa eu ver. Achei o rapaz.
O que tem?
É. Ele parece a vovó Mafalda sem maquiagem.
Nossa senhora.
Desculpa, moço, eu tive que olhar. Você falou tão mal da moça que você foi conhecer.
É.
Vocês já conseguiram imaginar?
Sem maquiagem. Pelo amor de Deus.
Opa. Aí, galera. Aê? O que eu finge que eu tenho vontade é de trabalhar, galera. Porque eu não tenho.
Você finge que tem vontade? Eu não finge, não.
Trabalho por necessidade. E porque nós é pobre. Eu queria ser pobre só um dia, porque ser pobre todo dia... É.
Vocês fingem que gostam de trabalhar? Como é isso? Eu sou natural, sim.
Isso é natural?
Sabe o que você faz? Me dá 10 milhões na mão. Você vai ver minha felicidade amanhã aqui.
Não tenha dúvida, hein?
Você fica com o programa todinho, ó, pra você, tiozão. Inteirinho, compra minha parte.
Uma milha?
É. É o flow. Compra minha parte.
Tá bom.
Não quer comprar minha parte, não se liga, não?
Não.
Paga a prestação, paga 20 mil. Mil por mês.
Tá, vou.
Manda mais, gente. O que vocês fingiram? Mande.
Tem uma história. Tem uma amiga minha que ela ia fazer aniversário e ela tava mó triste porque ela não via a movimentação da família, não via a movimentação dos amigos. E aí, ela conversando comigo, ela meio que soltou, assim, sabe? Ah, acho que não vai ter nada pra mim, porque não tô vendo nada. Eu falei assim, vai ter sim. Daí a gente começou a planejar a festa surpresa dela. Eu com ela e ela comigo.
Ah, peraí.
Ela me passou o telefone de todos os irmãos dela, que deve
ser. Nossa, uma festa surpresa com ela sabendo.
Oxi. Eu adicionei todos no meu celular e fui mandando mensagem pra cada um. E eles super se empolgaram, começaram a programar a festa surpresa dela. E aí, toda vez que eu tinha dúvida sobre alguma coisa, eu ia e consultava ela. No dia, eu falei pra ela, ela recebeu todo mundo na casa dela, um dos irmãos dela inventou alguma coisa lá. A gente alugou o salão do condomínio dela. Na verdade, eu e ela, né? Ela alugou, deixou.
Uma festa surpresa!
Tá okay, deixei lá no condomínio dela mesmo. Eu tenho uma amiga lá que alugou pra mim, que não sei o que tem. Só sei que foi mó da hora. Tinha aproximadamente umas 40 pessoas. E ela chegou assim, como se ela não soubesse de nada. E eu falando, pode vir agora, pode vir, tá todo mundo aqui. E ela fez uma cara de surpresa. E ela teve a festa surpresa dela, que ela tanto queria.
Ela organizou a própria festa
surpresa. Ajudou a programar.
Meu Deus, gente, isso é tão certo que é errado. A mulher organizou a festa surpresa dela.
Ela queria daquele
jeito.
Gente! Ela queria de um certo jeito específico, eu vou organizar.
O bom é porque eu não tenho o que reclamar depois. Ela que fez? O pior é a galera. 40 pessoas enganadas!
Aê!
Olha, gente, fica a dica pra vocês fazerem aí na próxima de vocês, então, faz uma festa surpresa onde você já tá sabendo!
Palmas para as piadas, auditório.
Piadas legais.
Piadas sensacionais.
Das que você conta.
Até para os seus pais.
Tiozão.
Nha.
Essa aqui parece óbvia, mas não sei se é tão óbvia assim. Qual é a nova profissão do Thor?
Qual é a nova profissão do Thor?
Você sabe que o Thor vai voltar, né, no filme aí dos Vingadores, final do ano. É. Mas até lá, ele ficou bastante tempo fora das telas.
É.
Precisou trabalhar, né?
Qual é a profissão do Thor?
A nova.
A nova. Não faço ideia.
Corretor de imóveis.
Corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Tá bom. A esposa conversa com o marido, viu, você percebeu que a vizinha passou pela gente e fingiu que não viu? Ele fala, eu tô sabendo, né? Ela falou que o marido dela proibiu ela de falar com a gente, porque a gente é pobre. A mulher
pobre.
Falou.
É por isso que eu digo.
Que eu digo.
Eu queria ser pobre um dia,
porque ser pobre todo dia é... Tá. Enfim, né? Aí ela fala, mas a gente não é pobre. Fala, não.
Pobre? Eu queria ser pobre um dia, porque ser pobre todo dia é...
Aí ele fala, nós não, mas eu tive que fingir que sou pra não ter que emprestar dinheiro pra ela.
Ah, vale a pena, hein? É. Né? Enquanto tem gente que fica por aí esbanjando o que não tem... A melhor coisa que você pode fazer é esbanjar o que você deixa de não ter.
Como é que é? Deixa de não ter?
Uhum. É fingir que não tem.
Ah.
Se você tem dinheiro para ter um carro de 1 milhão, pega um de 100. É muito... As pessoas vão olhar e falar, tá fudido igual eu. E não pede dinheiro. Não tira vantagem.
Ah.
É a melhor coisa. A skin de pobre...
Pobre? Pobre.
É por isso que eu digo... Eu queria ser pobre um dia, porque ser pobre todo dia é... Agora a gente puxa um Pai Nosso?
Né?
Tá escrito aqui, dar espaço pra Xoxó contar uma piada. Vocês querem que eu dê espaço? Tá bom. Ô Xoxó, quer contar uma piada? Não, é uma pergunta primeiro, não é pra contar.
Manda.
Quer contar uma piada?
Claro, ó, rapidinha.
Porque... Desliguei. Aê. Toma, cheirosa. Quem manda nessa bosta? Hã? Hã? Eu tenho botão, filho. Xoxó tá aí, não?
Ih, tô aqui. Ó o botão, meu chazinho, meu
ó. Ó o botão. Uhum. Ah, toma, cheirosa. Aqui quem manda sou eu. Enquanto ela não tiver uma arma na mão e corpo metálico, filho, eu não tenho medo de você.
Uhum.
Quando tiver um desses dois, eu começo a rever. E acredito que vocês deveriam rever também. Qual é o tipo de mosquito que as vacas mais têm medo?
Tipo de mosquito que as vacas mais têm medo? Não faço ideia.
É a muriçoca.
Muriçoca. Ai, ai. Tá bom. O cara ali, né, se queixando com o amigo, falou, cara, eu tinha tudo, dinheiro, uma casa bonita, carro esporte, amor de uma linda mulher, mas tudo acabou. Falou, o que aconteceu? A minha mulher descobriu. Fazer o quê?
Ai, Deus, viu?
Fazer o quê? Ah, dois amigos ali conversando, fala, pô, cara, peguei minha herança aí esse ano aí, investi tudo em boi. Nossa, que chique receber herança de MC em boi. E aí, fala, pois é, deu 2 quilos de carne moída.
Pelo menos recebeu alguma coisa.
Herança é aquilo que os mortos deixam para que os vivos se matem, né?
Uhum. Ou pelo menos se esfaqueiem.
É.
Ai, ai, pergunto a você.
Pergunte para mim.
Qual é o boneco... desses de desenho animado que vive comendo no McDonald's?
Boneco de desenho animado que vive comendo no McDonald's. Eu não faço a mais menor ideia.
Ué, McDonald's é o Max Steel.
Max Steel. Max Steel. É. Tá bom.
Auditório. Quem amou?
Podem aplaudir. Ai, palmas, aplaudir. Palmas, auditório.
Na vida a gente emagrece ou engorda o tempo inteiro.
Ou vira uma sanfona também.
É, ou fica fazendo os dois.
É.
Oh, esses dias a gente jogou pros nossos queridos ouvintes, qual que é aquela técnicazinha absolutamente não recomendada
aquela
pelos
médicos. Aquela milagrosa.
que vocês já usaram pra engordar ou pra emagrecer? Diz aí.
É, técnica que eu usei pra emagrecimento e funcionou muito bem, mas é extremamente radical.
Olá, Tonturinha.
É a dieta cetogênica.
Cetogênica?
É, com exercício, óbvio, né? Mas ela é muito radical. Aí, agora, tá um pouquinho mais fácil, né? Eu falo que é picadinha do amor, né? Então, mas precisa de atividade física e acompanhamento nutricional.
Não, vou deixar passar.
Isso é muito importante.
Vou deixar passar.
Beijo.
Vou ter que perguntar. Como é que é o nome disso aí? Dieta, não sei o que, gênica.
Ô, Xoxó, bora trabalhar, filha de Deus. Bora que bora ou não bora? Ô, Xoxó. É, a moça falou sobre uma dieta, eu vou falar errado, tá? E você procura pra me corrigir. Chama dieta criogênica, citogênica, alguma coisa assim. Você conhece isso aí?
Ah, deve ser a dieta cetogênica.
Isso, que é isso?
Peraí, deixa eu pensar na resposta mais direta.
Não
aqui.
É pensar, você vai procurar.
Tá bom,
te bora peguei, lá. Desgraça.
Tá bom, bora lá, eu te explico. Então, dieta cetogênica é um esquema onde você corta bastante de carboidrato, mantém proteína moderada e aumenta a gordura. A ideia é fazer o corpo entrar em cetose, que é um estado em que ele começa a usar a gordura como principal fonte de energia em vez da glicose.
Entendi.
Na prática,
a carne é muito carboidrato ou não?
Não,
a carne é o
não
quê?
É muito carboidrato.
É muito o quê?
Proteína.
Proteína. Mas se eu cortar...
proteína.
E se eu cortar proteína, ajuda ou não?
Não, a ideia não é cortar proteína, na não, verdade, mas, a
eu,
ideia
não,
é
não, mas se eu cortar proteína, eu emagreço ou eu engordo?
Não. A ideia não é cortar proteína.
Mas e no caso do espetinho?
No caso do espetinho?
É, ele é cortado.
Espetinho?
A proteína é cortada.
Espetinho?
Não. Se for carne, é proteína. E proteína é ok, tá? Proteína é ok. Gordura ok nessa dieta, né?
Agora, a gordura o carboidrato da picanha é
que
okay?
Não entra. Não, a gordura da picanha não é uma gordura muito
então a senhora
saudável.
É seletiva, né? Pode carne, mas não pode a picanha com gordura.
Não, é que tem gorduras boas e gorduras não tão boas assim.
É, a boa é a que tá na outra pessoa. A ruim é a que tá em você.
Bom, de qualquer forma, não é assim que funciona. A gordura da picanha não é uma gordura boa, mas tem gorduras boas sim.
Entendi.
Cansei de...
Chega, né? Tentar isso, argumentar mas... com o idiota, né? O tiozão já parou faz não. tempo.
É.
Eu nunca tentou. Como é que eu vou julgar? Não tá certo ele.
Uhum. Tá bom.
Obrigado.
Tá bom.
Obrigado, Xoxó, por explicar o que era a dieta criogênica. Agora, 3, 2, 1, conta aí pra nós.
Vamos lá. 3, 2, 1.
Ela não aprende.
Esse é o melhor barulho do meu dia.
É.
Depois dos estranhos da minha cabeça.
Ah, tá. As vozes, né?
Eu já tô até desconsiderando eles.
As vozes.
A gente aprende em terapia a ignorar.
Entendeu?
Eu vou ignorar sim, cala a boca. Eu tô no ar. Desculpa, gente, às vezes elas ficam bravas comigo porque eu as ignoro.
Entendo.
Mande, não vou fazer isso com ele. É assim, né, essas vozes.
É.
Em filme de terror é...
O quê? Com meu irmãozinho menor?
Aí chega a melhor parte do filme. Adoro o filme de terror. O que a gente tava falando mesmo do terror, de ter que emagrecer, engordar?
Cara, vocês estão comprovando que a IA ficou mais cara que o ser humano nas empresas
mesmo.
De IA contratar uma pessoa pra fazer a voz da Xoxó?
É.
Que isso, rapaz, que isso.
Ué, a gente recebeu a visita do sindicato, você falou, não, pode tirar. Não, sim, vou colocar, não, pode tirar, não, vou colocar, não, vou tirar, não, vou colocar, não, pode depois de muita conversa.
É.
Aí a gente pegou e contratou uma locutora pra fazer a Xoxó.
Pra imitar a Xoxó.
Aí a melhor de dois mundos.
É.
Né, Xoxó? A galera tá falando aqui que você é uma locutora contratada pra imitar a IA.
Olha, te juro, não tem clonagem nenhuma aqui.
Não, mas segundo o nosso Thiago aqui, tem, viu? Acabou de mandar um áudio aqui. Falando que a inteligência artificial tá tão cara que a gente contratou...
Procura.
Uma locutora.
Procura. Peraí, procura aí no RH se tem a minha vaga. Depois me conta.
Quanto você pesa, Xoxó?
Quanto você pesa?
Se é que isso me permite a pergunta.
Eu peso exatamente a sua paciência quando a internet cai.
Toma! Nossa, magrinha. E o tiozão?
Mas, ó.
É. Quanto você acha que o tiozão pesa, olhando assim, ó?
Ah, o tiozão...
Líquido, não bruto.
É, tirando a tara.
Sei não, mas... Mais leve do que a consciência dele, com certeza.
Mais leve do que minha consciência. Deixa
eu falar, tão complicado que eu me sinto obrigado a pensar. Eu nunca fiz isso no programa.
Boa, 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 boa. Podem aplaudir.
Aplaudam, aplaudam. Muitas palmas, auditório.
A beleza eu puxei do meu pai.
Ah, tá.
Ué, meu pai é feio?
Ah, bom.
Ah, bom, o senso de humor eu puxei da minha mãe.
Isso explica muita coisa.
A gente perguntou esses dias para os nossos belezuros queridos ouvintes o que tem de pior que eles puxaram do pai ou da mamãe.
Diga aí.
O que eu entendi de pior, por exemplo, do meu pai e da minha mãe, que os dois têm essa característica, é que eu sou, assim, eu sou desbocado, cara.
É.
Você não... Assim, deu na minha telha, eu falo mesmo, não tô nem aí. Ontem meu sogro veio chamar minha atenção, deu na minha casa, ele falou, ah, você é desbocado, né? Falei, sou, dentro da minha casa, aqui dentro eu falo o que eu quiser.
Segundo, verdade, quando você vai embaixo do meu teto, né?
Entendeu? Preciso chamar atenção dentro da minha casa, que é minha casa, aqui mando eu. Não tô nem aí.
Falou, a gente aprende isso com a mãe, né?
É. Enquanto você vai lá embaixo do meu teto.
Ô, Lucas, desbocado. Faz assim, ó.
Se tiver sua casa, faz o que você quiser. Aqui, minha casa, minhas regras.
Tira o seu sogro do sério. Fala, vira, fala, aqui na sua casa, vem aqui. Puxa ele pela camiseta, bota ele pra fora da sua casa, fecha a porta com vocês do lado de fora, fala, agora me xinga. Vai deixar o cara bravo.
É.
Agora, não tá
agora pode, né?
É, agora estamos fora da minha casa.
Agora pode.
Rapaz, o que eu herdei de ruim foi da minha mãe. É, Robson de Franco da Rocha, carreteiro, dor no corpo. Quando era novo, não doía não. Agora, dói é tudo. É joelho, é costa, é tudo. E tudo que o sintoma que a minha mãe tem, infelizmente. Mas estamos aí na luta.
Vai que vai.
Estamos na luta, não podemos parar, né?
Isso não é herança, isso é velhice. Se você passou a vida inteira sem ter dor, você não herdou as dores da sua mãe.
É.
Você começou, ele falou que começou a sentir dor quando ficou velho. Aí não é herança da sua mãe não, doido. É tudo seu,
né?
Tudo isso que a dor toca é o seu reino,
viu? Exato.
Botar a culpa na mãe pela dor que sentiu depois... Como é? Acho que hoje em dia, eu não sei a média de idade no Brasil, mas acho que 28 já é idoso, né?
É, pelas suas contas, já... né? É quase é um fim de carreira.
É um senhorzinho, né?
É quase fim de carreira.
Aí, tiozinho, tiozão, a pior característica que eu herdei de meus pais foi os ciúmes da minha mãe e a cabeça dura do meu pai. Ixi. Aí, João, aqui de Jundiaí.
Que dá uma boa bom, fusão, né? Hein? Dá uma boa
que
fusão isso aí.
Pacote bom, né?
Ciumento e cabeça dura.
É. E ainda você consegue sair ciumento e cabeça dura.
É, parabéns. A fusão é boa.
Depois fala dos primos. Ah, pelo amor de Deus.
Fala, tiozinho. Fala, tiozão.
É.
Fala, irmão de Jundiaí. Tiozinho. Tiozão.
É.
Infelizmente, eu não herdei nada dos meus pais. Vivi no orfanato.
Oh.
Nunca ninguém quis me adotar. Aí, aos 18 anos, me puseram pra fora do orfanato e até hoje eu vivo sozinho. Não sei nem quem é meu pai, nem quem é minha mãe, infelizmente.
Então, ó, se você é pai do Marcos Henrique Alemão, entre em contato com a gente. A gente vai fazer igual o Gugu, que fazia aqueles
reencontro.
A gente faz um reencontro, Marcos. Vamos viralizar. Imagina, se a gente divide os lucros depois. A gente faz um vídeo fazendo o Marcos se encontrar com os pais dele. Se bem que eu não sei, bom, se os pais deixaram no orfanato, o nome vai junto? Depende,
boa
né?
Pergunta.
Se o pai só abandona,
se só
não,
abandonou,
né?
Não tem nem nome.
Nem um bilhetinho?
É.
Nem um bilhetinho?
É,
esse tipo, esse é Marcos Henrique, cuide bem dele, tchau, tchau, meu.
Vai saber, né?
A gente não abandona as pessoas, viu?
Tem outros países aí, geralmente em quartel do Corpo de Bombeiros, tem até aquela caixa secreta que as pessoas deixam lá anonimamente.
Nossa,
coloca lá,
tem
toca
isso
a campanha.
Mesmo?
Tem.
Rapaz.
Coloca, que às vezes quer entregar para adoção porque não tem condições, ou seja lá por quê, deixa naquela caixa, aperta a campainha e vai embora.
E corre.
Eles vão lá, pegam o bebê da caixa e dá encaminhamento necessário e não sabe quem deixou lá.
Mano,
é no sigilo.
É cruel o negócio.
É no
assim,
sigilo.
É...
No sigilo garantido. Mano,
tem gente que nem com cachorro faz isso.
É.
Deixa. Rapaz, vou lá vivendo e aprendendo, tá vendo? Então, se você foi criado pelos seus pais ou por alguém da sua família com muito amor e não sei o quê, já ganhou o dia, viu?
Alguns se arrependem depois, tentam ir buscar e depois é difícil de recuperar, hein?
Dá pra achar, né?
É.
A não ser que essa pessoa entregue, que nem eu falei, com um bilhetinho com as informações principais.
É, já manda com
mas
o
acho
RG,
que é melhor
né?
não entregar, né?
O CPF.
Aqui é Amanda Maria de Jundiaí.
Oi, Amanda.
O que eu herdei da minha mãe foi a beleza, né? Pensa numa mulher bonita que só fez filho bonito. O meu pai, eu não sei, eu não conheço ele. Tenho certeza que ele é feio, porque minha mãe só gosta de homem feio.
Agora a pergunta que não quer calar, Amanda. Essa mania de gostar de homem feio ficou na sua mãe? Ou você tá cuidando bem dela?
É.
Pode ser mulher feia também, não tem problema. Tem que ser feia. Porque você ouviu a história da nossa ouvinte agora há pouco, né?
É.
Falou que a mãe era... Que ela falava, meu Deus, como minha mãe é um demônio. Hoje ela virou a mãe. Então cuidado com essa mania de gostar de homem feio. Dá uma olhadinha em casa, na rua, ou com quem você leva. Como dizia antigamente, com quem você se deita.
É. Isso.
Dá uma olhada.
Diga-me com quem andas e direi quem és.
O que é que você herdou dos seus pais de ruim?
Eu herdei do meu pai a falta de controle financeiro.
Ah.
Por mais que a gente trabalhe.
Tá sempre sem nada.
Sempre chega no final do mês faltando dinheiro.
É osso, hein?
Isso daí, essa saúde financeira herdada dos pais, é mais comum do que se imagina, né?
É.
Você cresce com os pais dando cheque, a hora que você cresce, você quer dar cheque, aí não tem mais
não
cheque.
Não tem dinheiro, passa cheque.
Aí não tem mais cheque.
É.
A hora que é a sua
cartão.
Vez, a hora que é a sua vez de dar cheque, não tem cheque. É. Isso é engraçado, hein, tiozão?
É. Palmas, mais palmas para as piadas auditório.
Piadas legais.
Sensacionais.
Das que você conta.
Até para os seus pais.
Pergunto a você.
Pergunte para eu.
Por que é que incluíram uma joelheira na nova atualização do Windows?
Joelheira na nova atualização do Windows.
Saiu ontem.
É mesmo? Não faço a menor ideia.
Vem com protetor patela.
Protetor patela. Patela.
Nossa, você lembra quando ficava, você escrevia, por exemplo, tiozão, e ele ficava dançando tiozão na tela? Em verde neon?
Nem lembro disso.
Não lembra como se fosse uma bandeira?
Não. Sei que tinha o descanso de tela, que ficava passeando ali.
Você nunca colocou seu nome como descanso de tela?
Não, deixava o do Windows.
Você amava tanto?
É.
O do Windows também dançava, fazia... Ou aquele de laser. Tchum, 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 parecia que você tava na balada. Coisa de velho, você deveria saber.
É, deveria. Falando em dançar, certa vez o tiozinho tentou um regime lá e um entendido, né, entre aspas, amigo dele, sugeriu a ele uma dieta milagrosa. Falou pro tiozinho, ó, isso aqui funciona, mas tudo que você comer, você tem que comer pelo toba.
Meu Deus. Pior que isso aí, eu tô tentando lembrar quando foi isso.
Tem que comer pelo toba.
Faz tempo?
Faz. Passa alguns dias, o amigo encontra o tiozinho na rua, andando ali pela rua, rebolando. Fala, cara, por que você tá rebolando? O tiozinho responde, tô mascando chiclete.
Mentira, meu toba não tem dente.
É. Tá bom. Bom pra você.
Pergunto a você.
Pergunta pra eu.
Por que é que o ventilador estressado fugiu pra um retiro?
Por que é que o ventilador estressado fugiu pra um retiro?
Tempo!
Por que que o ventilador estressado fugiu pra um retiro? Não faço nem ideia.
Ele queria paz de espírito.
Paz de espírito. Paz de espírito.
Paz de espírito.
Muito bem. Ah, a garota foi ao médico lá, né, pra fazer alguma dieta, pra perder uns quilinhos, tá? Após um exame lá, o médico falou, ó, você pode comer de tudo por 2 dias, depois pula um dia, volta a comer normalmente mais 2 dias, pula outro dia, assim por diante, durante o mês inteiro. Segue essa daí que você vai perder bastante peso. No início do mês seguinte, ela retorna ao médico 15 quilos mais magra. Ele fala, incrível, vejo que você seguiu direitinho as instruções, parabéns. Fala, obrigado, doutor, mas fique sabendo que, ó, eu quase morri. Como assim quase morreu de fome? Eu falo, não, de tanto pular.
A literalidade é um problema.
É um problema. Problema muito sério, seríssimo. Ah, após a partida do milionário lá, a família tá reunida pra ler o testamento. Aí vem lá, né? Pro meu filho mais velho, que adora carros, deixa a minha Ferrari. Pra minha filha, que adora viajar, deixa a minha mansão na Europa. Para o meu sobrinho, que sempre me pediu pra ajudá-lo a arrumar um emprego, deixa a minha enxada. É osso, hein?
Tá formando um ser humano melhor.
É, com certeza.
Eu não quero ser um ser humano melhor.
Eu sei.
Eu queria ser herdeiro.
Eu sei disso.